Já desde o final de abril, nós temos aqui no Comando Militar do Sul um novo comandante. Né? O comandante general de exército, Valério Stumpf Trindade. E nós vamos hoje conversar com o general, na medida em que nós registramos aqui a troca de comando, fizemos a última entrevista ainda no comando com o general Mioto, e agora sob novo comando, Comando Militar do Sul, general Stumpf. General, bom dia, bem-vindo aqui ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, escola, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. É uma satisfação a gente estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro e sobre o Comando Militar do Sul.
A satisfação é nossa. O Comando Militar do Sul compreende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O senhor comanda 52 mil militares, 158 quartéis. Mas tem também um protagonismo muito interessante, que fica, de certa forma, mais visível para todos nós nos últimos tempos, como, por exemplo, a atuação durante a pandemia e também o trabalho que o Exército está fazendo com o seu trabalho de engenharia, sobretudo na BR-116, que é uma estrada que chama tanta atenção. Então, eu queria começar essa entrevista perguntando para o senhor quais são os desafios do senhor à frente do CMS, Comando Militar do Sul.
Escola, caros ouvintes, o nosso desafio é dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado, a gente tem muita continuidade no trabalho que a gente faz. Então, a gente trabalha com pequenos avanços, com pequenos incrementos, né? Então, meu desafio é dar continuidade ao trabalho realizado pelo João Mioto.
Tá. Deixa eu lhe perguntar especificamente sobre a BR-116. Nós sabemos que o Exército está presente na duplicação dessa obra. Quais são os cronogramas que o senhor tem sobre a duplicação, a obra, as entregas que vão ser feitas ainda nesse ano?
Bom, a gente começou as obras em fevereiro do ano passado, né? Então, sim, nós fizemos uma pequena entrega já, foi às vésperas do assumir o comando, estive lá com o João Mioto, e nós temos agora uma segunda entrega, final do ano, novembro, dezembro, vamos marcar a data ainda. Nós esperamos entregar mais 10 quilômetros e vamos entregar também o viaduto de Barra do Ribeiro. Né? Então, a gente quer fazer um evento, uma cerimônia, acho que o comandante do Exército virá, acho que o ministro da infraestrutura virá também. A gente acha que a obra está indo muito bem, o nosso pessoal está adestrado, trabalha. Se passar lá sábado, domingo, vocês vão enxergar o nosso pessoal trabalhando, né? São cerca de 280 mil homens. Então, acho que está indo muito bem nessa obra.
Tá. É verdade, quando a gente passa pela BR-116, sempre tem um maquinário verde-oliva ali trabalhando, né? Quer dizer, vocês desde o início não interromperam a obra, né, general?
Não interrompemos, assim, a gente tem enxergado aqui que se a gente tomar as medidas de precaução adequadas, a Covid...
Esse é o sinal de 9:15.
A gente consegue enfrentar, assim, como referência, no CMS nós temos 52 mil homens. Uhum. Felizmente, não perdemos ninguém para a Covid, mas perdemos 5 para acidente de trânsito, perdemos 6 por morte natural, câncer, problema cardíaco, etc. Então, a gente está conseguindo trabalhar, né? E o nosso pessoal está protegido, né? Agora, por exemplo, nós estamos realizando aqui em Porto Alegre uma incorporação de mais de 1.000 homens, né? Mais de 1.000 homens, são os nossos incorporação B. A gente testou todo mundo, né? O pessoal está, a gente chama de internato, né? Mas está todo mundo testado, então o pessoal está seguro, né? Então, essa é a nossa preocupação, é trabalhar, mas trabalhar com segurança.
General, já que a gente está falando da situação da BR-116, há sempre uma demanda para que o Exército assuma novos trechos e se fala também da possibilidade de assumir a BR-290, que é uma obra que já foi licitada nesse trecho Eldorado do Sul até Pantano Grande, mas anda a passo de tartaruga. Ao mesmo tempo, é uma obra que está lá adiante nos planos do governo de transferir para a iniciativa privada. Quais são as possibilidades de o Exército assumir novos trechos da 116 e, em relação à 290, se descarta essa possibilidade?
Rosane, a gente acha que a gente concluindo a obra no primeiro semestre de 22, a gente tem condições e até gostaria de dar continuidade, né? O nosso pessoal está adestrado, o material já está aqui, então fica bastante fácil para a gente dar continuidade ao trabalho. Aí eu até tive conversando semana passada, que eu estive em Brasília, com o DENIT, né? Então, nós temos possibilidade de pegar um outro trecho na 116. Vamos ver aí. A 290 é o que tu disseste. Acho que é uma intenção do governo de conceder a estrada, né? Então, eu não sei se vai haver investimento se eles forem conceder. Então, talvez a 290 fique mais difícil. Mas acho que a 116 é bem possível. E nós temos interesse. O material já está aqui. O pessoal está adestrado, né? A gente já está trabalhando. Então, é muito mais fácil continuar na área que a gente está realizando o serviço.
General, nesse capítulo das obras, para aproveitar aqui o gancho, também há aquela demanda lá de Bagé para que o Exército assuma a barragem de Arvorezinha, a conclusão da obra. Uma demanda que foi encaminhada, inclusive, pelo prefeito naquela ocasião da visita do presidente Bolsonaro. Há confirmação de que o Exército possa assumir também essa obra lá em Bagé?
Carolina, eu estava na sexta-feira passada, quando o presidente esteve lá em Bagé.
Isso,
participei
isso.
Da conversa, e nós, quinta-feira passada, mandamos uma equipe nossa para fazer o reconhecimento técnico. Nós temos condição de fazer, Ontem, o pessoal do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, estava lá em Bagé, então nós temos condição de fazer essa obra, mas nós temos os trâmites administrativos, né? Então, isso, o MDR está vendo com a prefeitura, tem que completar o projeto, atualizar o projeto executivo, tem a questão de licenças ambientais. Então, nós acho que vamos fazer, mas vai ser a princípio ano que vem, né? Nós vamos completar essa obra, mas existe um processo para passar obra para a gente, porque essa obra estava na prefeitura já há algum tempo, né? Os recursos que foram alocados, cerca de 19 milhões, são recursos de 2017, então tem dificuldade de passar esse recurso para a gente, mas o MDF está resolvendo, a gente acha que o ano que vem a gente vai tocar essa obra.
Ah, interessante. O senhor falou sobre a BR-116, qual é o outro trecho que há essa possibilidade de o Exército assumir, general?
Esse eu não tenho de cabeça. O pessoal me disse que são trechos que foram iniciados e não conseguiu. Ainda, então, né? Isso eu não tenho como te passar essa informação.
É que teve um trecho que a construtora quebrou, né? A construtora que venceu.
Eu não sei. Eu não tenho essa informação comigo até agora.
Tá, mas há essa possibilidade, o Exército pegar mais trechos.
Há essa possibilidade, né? E a gente, assim, a gente gostaria até, né? Porque a gente já está aqui, o equipamento está aqui, o pessoal está preparado, está adestrado. Então, assim, o governo decidindo nessa direção, nós vamos aí, com certeza, trabalhar. Não vamos, vai ser com muita satisfação que a gente vai, é uma obra importante para o Rio Grande do Sul, na área de segurança, né? A segurança da nossa população. É um corredor importante de escoamento da nossa produção, então é importante que a gente faça, no mais curto prazo, a 116, que ela fique duplicada, né?
Tá certo. Tem uma discussão sobre a Escola de Sargentos de Santa Maria, transferência para Santa Maria, trazendo de Minas Gerais para Santa Maria. Em que pé está isso, general? E, de fato, o Comando Militar do Sul tem esse pleito, tem essa intenção, tem essa iniciativa?
Então, escola, isso é uma intenção do Exército, né? Nós temos a nossa escola de sargentos, hoje ela funciona em diversos locais, né? Porque é um curso superior de 2 anos, é graduação e tecnólogo. Então, nós temos uma parcela que é em 3 corações e o resto está espalhado em 13 unidades de todo o Brasil. A ideia é de transformar uma única escola à semelhança da Academia Militar. Uhum. Então, o Exército está em processo aí de decidir, né? A gente acha que vai acontecer o ano que vem, né? Então, nós vamos ter esse ano visitas, o pessoal de Brasília a Curitiba, depois vem aqui a Santa Maria para dar uma olhadinha. A gente acha que Santa Maria é capital dos blindados, capital da simulação, nós temos lá o Centro de Blindados, Centro de Avistamento, a Terceira DE, temos a Federal de Santa Maria, a gente acha que seria um local muito adequado, né? Muito adequado. Mas isso é um processo, é um empreendimento caro. A escola tem mais ou menos 2 mil alunos, né? 2 mil alunos. Então, a gente entende também que vai trazer riqueza para o município, né? Porque vai trazer salário, vai trazer. É quase uma indústria.
Movimenta,
né?
A economia, né?
Escola, movimenta a economia. Então, nós já temos lá um interesse lá do governo do Paraná, o governador Ratinho já expressou isso aí. A gente quer ver aqui, a gente acha que aqui fica bem adequado, né? Porque nós temos lá, a Santa Maria é uma área que nós temos uma guarnição grande e facilita a instrução do nosso pessoal. Aqui a gente diz que o CMS é o elite de combate convencional, então a gente quer formar o nosso sargento no core do Exército, que é a defesa da pátria.
Puxando a brasa aqui para o nosso assado, o senhor já falou das vantagens competitivas de Santa Maria, mas tem alguma coisa que precise, algum obstáculo que precise ser removido para que Santa Maria possa, de fato, receber essa escola?
Então, não, a gente está em processo, né, tá muito inicial o processo, mas certamente, por exemplo, nós temos o terreno, né? Lá no Paraná o governador vai oferecer o terreno, aqui a gente tem o terreno. Então, talvez na parte de infraestrutura, alguma estrada, parte de água, levar instalação de água, uma coisa que possa ajudar a gente fazer esse empreendimento, né? Porque é uma construção cara e tal. Os orçamentos são restritos, né? Então a gente tem que... Mas isso vai ser construído ao longo do tempo, certamente a gente vai conversar de novo. E agora, meados de setembro, vem um sargento-geral de Brasília para verificar, fazer reconhecimento, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com mais calma sobre esse assunto. Vai ser uma satisfação muito grande. A gente tem, nós aqui, eu sou gaúcho, né? Sou da área aqui, gostaria que viesse para cá.
Tá. General, teve uma discussão aí em meio à pandemia que foi a falta de insumos e medicamentos nos hospitais para tratamento de pacientes com coronavírus. Lotes desses medicamentos vieram dos países vizinhos. O papel do Exército na transferência, na logística, na passagem pela fronteira e na distribuição pelo Rio Grande do Sul foi determinante, foi muito importante. Foi o Exército quem fez isso. O que mais o Exército está fazendo nessa verdadeira batalha que nós estamos enfrentando, que é a batalha contra o coronavírus? Que seu antecessor, General Mioto, disse: olha, estamos com o pé no estribo aqui, nós estamos sempre, nosso clima aqui é de batalha mesmo.
Isso mesmo, a gente não nega estribo, né? Agora, isso, por exemplo, nós estamos enviando gente, a gente está enviando gente para ajudar lá na terra indígena da Guarida, lá perto de Santa Rosa, né? Para ajudar na parte de saúde indígena. A gente distribuiu aqui cerca de 6 milhões de litros de água, fornecemos cerca de 11 mil refeições, 18 mil cestas básicas, transportamos aqui mais de 10 mil toneladas. Então a gente tem feito o que é possível para ajudar a gente a enfrentar a parte de conscientização também. A gente tem procurado essa parte de conscientização, que é muito importante, né? A gente tem procurado fazer o que é possível para que a gente possa vencer juntos, né? Essa pandemia que é a Covid-19. Essa questão da medicação, a gente fez todo o processo, desde o desembaraço até a entrega na porta do hospital. Então, e isso era realmente um problema muito sério, né? Até os nossos hospitais estavam sentindo essa falta aí dessa medicação dos neurobloqueadores, né? Que são fundamentais para as pessoas serem entubadas, né? Mas eu acho que a situação está se estabilizando, vamos ver.
Tomara. Tá bem. General, olha, muito obrigado pela sua participação nessa manhã. Estava olhando o currículo do senhor aqui, o senhor tem alguma experiência natural de São Gabriel, está no Exército desde 1975, além dos cursos regulares de formação, aperfeiçoamento e comando em Estado-Maior, fez curso de gerenciamento de recursos de defesa, a Escola Naval de Pós-Graduação dos Estados Unidos. Fora do país, o senhor foi observador militar da ONU em Angola e na Iugoslávia. E nesses dois locais teve a oportunidade de presenciar combates reais. Foi também adido militar junto à Embaixada do Brasil no Reino Unido. Aqui no estado, o senhor já comandou o 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, em Porto Alegre, 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Santiago, e a 3ª Região Militar, Porto Alegre, além de ter sido comandante adjunto no Comando Militar do Sul. Então, boa sorte na sua nova função, que o senhor já assumiu ainda no final de abril, e participe mais aqui do Gaúcha Atualidade, tá?
Tá bom, Daniel, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar, e um abraço a todos do Gaúcho aí.